Irmãos amados, livro de Lamentações, capítulo número 3, versículo 19, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai amado, te bendizemos por este momento, Senhor, e queremos pedir a sua unção, Senhor, o seu poder, que tu venhas, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, te manifestar aqui, Senhor da glória, Pai, neste momento, Senhor. Eu te peço que a sua igreja seja tomada por ti agora, Senhor da glória, que a tua igreja seja, Senhor da glória, Pai, ministrada por ti agora, que o teu Espírito Santo venha, Senhor da glória, ministrar ao nosso coração, à nossa alma. Papai amado, eu te peço a tua misericórdia. Te peço que tu uses agora os meus lábios, Senhor, e que a minha mente seja completamente envolvida por ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, fale alto, Senhor, aos meus ouvidos. Fale alto ao meu coração, Senhor, para que eu possa ministrar o teu poder, Senhor. No nome de Jesus, do Filho de Deus, eu te peço esta bênção. Já te agradeço, Senhor da glória, por tudo que farás neste lugar ainda, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Que seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Glórias ao Senhor Deus. Meus amados, palavra maravilhosa, né? O livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, né? Chama Lamentações porque Jeremias estava profetizando e falando de um tempo muito difícil que aconteceu com o povo de Israel, que foi a época do exílio ali na Babilônia, onde o povo de Israel passou escravo por 70 anos. Você conhece a história. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, botou fogo em tudo que tinha na cidade, destruiu o templo de Deus, destruiu os muros da cidade, queimou os portões da cidade de Jerusalém, levou cativo a maioria das pessoas da cidade para a Babilônia, onde trabalhavam como escravos, e deixou somente, né, as pessoas, deixou em Jerusalém, deixou ali nas redondezas da cidade, somente as pessoas assim muito pobres, quase que mendigas, para cultivar a terra em favor ali do rei da Babilônia. E Jeremias foi um homem, um profeta muito usado por Deus para pregar a conversão do povo de Israel para que o exílio fosse evitado. Jeremias não foi levado cativo, e ele continuou pregando e profetizando a palavra de Deus ali naqueles tempos tão difíceis, tão depressivos, vamos dizer assim, para o povo de Deus. E nós vemos aqui Jeremias lamentando, né? O próprio nome de Deus, o nome do livro diz Lamentações. Jeremias estava lamentando aquele contexto espiritual, estava ali lamentando aquilo que Deus havia feito por conta do pecado do povo de Israel, por conta daquilo que o povo de Israel tinha feito. Inclusive, no boletim da igreja, eu escrevi um texto essa semana que falava um pouco também desse capítulo, quando Jeremias fala assim: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Que as pessoas estavam se queixando daquela situação, quando deveriam estar se queixando das suas atitudes que levaram àquela situação. E eu sempre alerto a igreja, eu sempre falo para a igreja, que nós geramos no mundo espiritual as nossas bênçãos ou as nossas maldições. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos conseguir compreender tudo aquilo que nós devemos fazer para nós sermos pessoas abençoadas. E sermos pessoas abençoadas não significa que nós não teremos que lutar, que nós não teremos dificuldades, que nós não teremos tribulações, né? Mas sermos pessoas que fazem aquilo que Deus manda na Bíblia, com certeza gerará sobre você a presença de Deus nas suas lutas e, consequentemente, a vitória nas suas lutas. Você sabe por quê? Porque você não vai errar o alvo, porque você não vai tomar uma atitude imprudente, porque você não vai tomar uma atitude equivocada. Na luta você vai agir de forma correta e a vitória virá. Na luta você conseguirá vencer pelo poder de Deus e não pelo seu intelecto, não pelas suas forças, porque o nosso intelecto é nada em relação a Deus. A própria palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é homem e que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus para vencer as suas lutas. Você precisa de Deus não para não ter luta, mas para vencer as suas lutas. O nosso Deus não muda. E só para lembrar você, Deus, quando determinou ali a posse da terra prometida, que hoje é a nação de Israel, ele disse para Josué: vai e conquiste as terras. Deus falou que daria aquelas terras para o povo de Israel, mas Josué lutou e lutou muito. Josué conquistou reinos e reinos, mais de 30 reinos. Josué conquistou lutando e batalhando ali para que a bênção de Deus pudesse se materializar. Portanto, se você quer vitória, você tem que lutar para que a vitória venha. Se você quer ser uma pessoa abençoada, não adianta você achar que você vai ser uma pessoa abençoada por si só. Você vai ser uma pessoa abençoada porque você vai tomar as atitudes corretas, certas, sem equívocos na sua vida. E, portanto, Deus te honrará. E, portanto, Deus se manifestará, né, no meio da tua jornada, no meio do teu caminho, abençoando aquilo que você tem e abençoando aquilo que está ao teu redor. Quantas vezes Deus abençoará uma empresa, abençoará um negócio simplesmente porque você está lá? Por conta de que um servo dele precisa ali ser abençoado, tudo que está ao redor também será abençoado. É interessantíssimo isso, e muitas vezes as pessoas não compreendem isso. E nós temos que ser esses instrumentos. Jesus falou que nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. A luz do mundo, e ele falou, não se pode esconder uma luz que fica pendurada num alqueire. Muito pelo contrário, a luz iluminará. Não se coloca uma luz debaixo da cama, antes se coloca em cima para que ela ilumine muito. Você é esse que tem a luz de Cristo, e essa luz deve iluminar e não deve estar escondida. Sal da terra, o sal que tempera, sem o sal a comida ela é meia sem graça, não é não? Né? Eu diria completamente sem graça, mas, né, admito que algumas pessoas gostem, né, de comida sem sal. Mas o sal tempera, dá sabor, dá vigor, né, e motiva as pessoas a comerem. E você é essa pessoa. Você tem que estar consciente disso, entendendo isso, que você, em determinados momentos, mostrará a tua fé através das suas atitudes para que a vitória venha. Porque se você não mostrar a tua fé na tribulação para que a vitória venha, a derrota já aconteceu. Quantas vezes eu tenho falado e tenho ensinado, irmãos, que nós temos que demonstrar a nossa fé através das nossas atitudes, não através das nossas palavras. As nossas atitudes devem representar a nossa fé e não as nossas palavras. Quantas vezes as pessoas estão ali sucumbindo nas suas pequenas lutas, ou nas suas pequenas dificuldades, ou quando algo não dá certo, as pessoas já se rebelam contra Deus, já se rebelam contra a sua própria fé, já se rebelam contra aquilo que Deus, né, gostaria de fazer, e com certeza isso gerará coisas ruins sobre a vida da pessoa. Você lembra o povo de Israel no deserto? Quantas vezes o povo de Israel murmurou porque não tinha alimento, porque estava cansado de comer o pão que descia do céu, não tinha água, e Deus era poderoso para ali gerar ali a bênção do povo de Israel quando ele quisesse. Se Deus quisesse, eles não precisariam passar dificuldade. Se Deus quisesse, não precisaria faltar água. Quando ele chegasse no lugar, já teria água. Mas Deus privou determinadas situações na vida daquelas pessoas para que aquelas pessoas exercessem a sua fé através das suas atitudes. Quantas vezes Deus se entristeceu que as pessoas começaram, ao invés de acreditar e buscar em Deus, começaram a murmurar contra Deus. Começaram a murmurar contra o único Deus, entendendo que Deus tinha autoridade para dar água, para dar alimento. Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha feito sinais e maravilhas no deserto, uma nuvem acompanhava o povo todo o tempo, para que o sol do deserto não castigasse o povo em excesso, e a nuvem dirigia o povo. À noite, uma coluna de fogo descia do céu para iluminar e aquecer o povo, porque no deserto é muito frio durante a noite, mas é menos de 0 grau no deserto, a temperatura noturna. De noite, de dia muito calor, e de noite muito frio. E Deus cuidou, e Deus levava, e esses sinais seguiam o povo, e mesmo assim o povo murmurava contra Deus. E quantos pereceram no meio do caminho? Por conta da sua murmuração, não por conta da sua fé. Josué e Caleb foi outro exemplo. O povo de Israel chegou até a terra prometida, Cades Barneia. Mandaram 10 espias, ficaram, os 12 espias ficaram 40 dias olhando as regiões, as cidades, porque era muita terra. Eles caminharam 40 dias ali, observaram tudo e vieram. Quando vieram, 10 disseram assim: nós vamos ser destruídos, tem muitos carros, muitos exércitos, muitos cavalos, muitas armas, nós vamos ser destruídos, nossos filhos servirão, né, de presa para estes homens. Josué e Caleb falaram só duas coisas. Falaram assim: é tudo verdade o que vocês estão dizendo, mas se Deus falou que ia nos dar, Ele nos dará. E o povo deu ouvidos a quem? Aos 10 espias. Tiveram que andar mais 38 anos no deserto por conta da sua incredulidade. Somente Josué e Caleb, que honraram Deus com as suas palavras, com as suas atitudes, defenderam ali a sua fé, entraram na terra prometida. Todos os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto, inclusive Moisés. Só entraram na terra prometida Josué e Caleb, que defenderam Deus nessa situação. Para você ver, irmãos amados, como a nossa fé e a nossa atitude é importante para que nós geremos bênçãos nas nossas vidas. Para vocês verem, irmãos amados, como as nossas atitudes são importantes, atitudes de fé, porque nem sempre você estará feliz, nem sempre você estará contente. Muitas vezes alguém, Satanás virá através de uma pessoa e te dará um beliscão, Satanás virá através de uma pessoa e te falará uma palavra ruim, uma palavra que você não gosta, uma afronta que você ouviu, né? Quantas vezes as situações virão ao teu redor e você terá que exercer um papel de planejamento, um papel, né, de endereçamento de uma situação. Quantas vezes as pessoas, por conta das dificuldades, se apresentam, geram sobre si maldições por conta dos seus erros, das suas atitudes. Jeremias estava triste aqui e ele falou assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias estava triste, ele estava falando: ó, quanto sofrimento, quanta dor, quanta amargueza, o absinto, né? Quantas coisas ruins estão ao meu redor, e a minha alma continuamente se recorda disso e se abate dentro de mim. Jeremias estava triste, amargurado por aquela situação, mas assim como esse sentimento veio, esse sentimento foi quando ele pôde dizer assim: mas eu quero trazer à minha lembrança aquilo que pode me trazer esperança. Eu quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. É isso que vai gerar força para você na sua luta, na sua dificuldade, na amargueza da vida. Lembre-se daquilo que vai te dar esperança. Lembre-se daquilo que fará com que a sua vitória venha. Lembre-se, né, que o nosso Deus é misericordioso, conforme ele disse aqui. Ele falou assim: eu quero trazer à minha memória O que me dá, o que pode me dar esperança. E aí ele disse aquilo que veio na memória dele, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade do Senhor. Ele começou a se lembrar, ele começou a se lembrar das palavras de Deus, das características de Deus, ele começou a se lembrar daquilo que geraria sobre ele uma nova força, uma nova motivação para que ele avançasse e fosse para conquistar aquilo que ele tinha que conquistar, porque a obra de Deus estava nas mãos dele, as palavras proféticas ainda estavam nos lábios dele e ele precisava ir e falar, e falar, e falar, e falar. Daquilo que Deus tinha interesse que nós conhecêssemos, daquele povo, e que nós conhecêssemos. Você tem se lembrado daquilo que te dá esperança? Você tem se lembrado que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso? Você tem se lembrado que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância? Você tem se lembrado que Jesus Cristo, Filho de Deus, venceu? Venceu para que nós pudéssemos também obter a vitória. Você tem se lembrado que Jesus é o primogênito dos mortos, que ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar, e nós seremos aqueles que seremos a sequência. Nós seremos aqueles que seremos os segundos, terceiros, quartos, quintos, inúmeros, milhares e milhões de pessoas que seguirão a Cristo na mesma obra que ele fez nesse mundo, ressuscitando para viver a vida eterna. Você tem se lembrado? Você tem se lembrado que o Deus Todo-Poderoso não te abandona, não te larga? Você tem se lembrado que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, te guardando e te protegendo, te conduzindo se você deixar? Você tem se lembrado que nada pode contra o nosso Deus? Você tem se lembrado que nada pode contra o teu Deus? Você tem se lembrado que o Deus Altíssimo, o Deus Tremendo está vivo? Você tem se lembrado que o Senhor Deus habita no meio de nós? Você tem se lembrado que Deus, né, habita dentro de você, que você é templo do Espírito Santo de Deus? E que o Senhor deveria se manifestar através dos seus lábios, através dos seus pensamentos, através das suas atitudes, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas, quantas vezes estão sujando o templo com seus pecados, com as suas atitudes demoníacas? Quantas vezes as pessoas têm menosprezado o poder de Deus e dado ouvidos aceitas, costumes e palavras demoníacas? Quantas vezes as pessoas têm se enfurnado no seu sofrimento? Quantas pessoas têm se deixado consumir pelo seu sofrimento? Estão se esquecendo de que Deus é o restaurador, de que Deus é o curador, de que Deus é o Todo-Poderoso, que pode sim, e o desejo dele é agir, e o desejo dele é fazer, e o desejo dele é cumprir a palavra dele. Mas as pessoas estão mais interessadas, muitas vezes, em receber as bênçãos do que trilhar o caminho da bênção. As pessoas estão achando que Deus tem obrigação de abençoar, quando Deus tem obrigação apenas de cumprir a palavra dele. Deus não tem obrigação nenhuma de te abençoar. Deus tem compromissos com a palavra dele, e ele tem que cumprir a palavra dele. Deus não pode deixar de cumprir a palavra dele por causa da santidade dele. Ele não pode quebrar a santidade dele. Por isso que ele cumpre a palavra dele, que a palavra dele jamais deixará de se cumprir por conta da santidade dele. E as pessoas estão mais interessadas, né, que Deus as abençoe, do que Deus cumpra a palavra dele nas suas vidas. Eu sempre falo, a Bíblia diz, certa vez Deus disse assim para Abraão, aliás, Abraão disse para Deus, né? Jesus tinha visitado ali Abraão numa visão, né? Jesus tinha uma teofania, né, como chamam na Bíblia. Jesus se manifestou ali no Velho Testamento como um anjo, né? E disse que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E aí Abraão ficou preocupado com o sobrinho dele que habitava em Sodoma. E ele falou assim: Senhor, por acaso não faria justiça o juiz de toda a terra? Você acha que Deus não faria justiça contigo? O justo juiz, conforme diz a Bíblia. Você acha que Deus não faria justiça contigo? Você acha que Deus, ele não viria do céu e moveria o que for necessário para fazer justiça na sua vida? A Bíblia diz no livro de Isaías que Deus dá nações em troca do povo dele. Deus, ele fala, eu darei nações por vocês. Deus se move, né, no que for necessário para que você seja abençoado. Certa vez Josué precisou, estava batalhando, estava guerreando, estava lutando para conquistar a bênção de Deus, e ali estava anoitecendo, e Josué precisava ali continuar a batalha para vencer, e a Bíblia diz que Josué orou e pediu que o sol parasse, e a Bíblia diz que Deus mandou o sol parar. Enquanto Josué não venceu a batalha, o sol ficou lá iluminando. O que for necessário para a tua bênção, Deus faz. O que for necessário para a justiça dele se cumprir na sua vida, ele faz. O que for necessário, o Senhor fará para que você seja abençoado. E, irmãos amados, aprenda a não dizer o que Deus tem que fazer. Não, aprenda a não dizer, como Deus tem que fazer. Deixe Deus agir, porque se ele tiver que parar o sol, ele vai parar, e você não vai entender que ele pode parar o sol, e você não vai, né, naturalmente, né, entender que um milagre que Deus faça, você não entende como acontecerá na sua vida. Peça aquilo que você precisa para que Deus cumpra segundo a sabedoria dele e o poder dele sobre a sua vida. Eu sempre falo assim: cuidado com a tua oração. E ao mesmo tempo eu falo assim: olha, você tem que ter a tranquilidade de poder orar para Deus e falar assim: Senhor, faça justiça sobre a minha vida. Você tem coragem de fazer essa oração para Deus? Você tem coragem de orar hoje para Deus e falar assim: Senhor, faça justiça sobre a minha vida. Faça justiça. Teria coragem de fazer essa oração? Vou te alertar que é uma oração muito profunda, que a justiça de Deus pressupõe o cumprimento pleno da palavra dele sobre você. Essa é a justiça de Deus. E todos nós deveríamos estar aptos para realizar esta oração. Você deveria estar apto a realizar essa oração. Você deveria estar apto a entender que hoje você está preparado para ser salvo. Não amanhã, hoje, neste momento, se Jesus voltasse, você seria salvo. Se Jesus voltasse, você seria levado a Ele. Entendendo? Para isso acontecer, esse livro tem que estar acontecendo, fazendo parte da sua vida como uma realidade. E não como uma teoria, como uma realidade. Este livro, o livro santo de Deus, o livro que Deus nos deixou para que nós pudéssemos saber as medidas pelas quais nós seríamos julgados. Como é que nós podemos ser julgados por algo que nós não sabemos? Como é que nós poderíamos ser julgados por algo que Deus não disse que nós seríamos? Começaria aí a imperfeição de Deus. É por isso que a Bíblia é o livro santo de Deus. É por isso que a Bíblia é a verdade de Deus. Muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas não acreditam. Se não acreditam na Bíblia, não vão acreditar em Deus, porque... Eu sempre falo, Deus criou o céu, criou a terra. A pessoa fala, eu acredito que Deus criou o céu, criou a terra. Ele é tão poderoso para criar o céu e a terra, e não é poderoso para deixar um livro escrito. As pessoas não têm fé, às vezes, que Deus fraco é esse que não tem poder para deixar um livro escrito? Não, o teu Deus,
tem poder para deixar um livro escrito para nós, que é o quê? A medida em que nós seremos medidos. Você vai chegar na presença de Deus e Deus vai te chamar aqui e vai te falar: você cumpriu isso? Este é o parâmetro de Deus para as nossas vidas. Este é o parâmetro de Deus para a sua vida. E muitas pessoas não estão entendendo isso. Estão achando que elas podem agir segundo os seus corações. Esses dias eu ouvi, né, que a Bíblia está ultrapassada. Principalmente alguns deputados dizem que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia já não serve como medida para as nossas vidas. Começa aí o equívoco, porque a Bíblia diz que Deus não muda. O coração de Deus permanece o mesmo. Os valores de Deus são os mesmos e serão até o último dia. Os valores de Deus são os mesmos e serão até o último dia. Não se engane, não se engane, não se engane. Porque muitas coisas se falam por aí. O presbítero Alain falou aqui, né, que nos últimos tempos, né, as fábulas guiariam o povo, as pessoas acreditariam em fábulas. E muitas pessoas estão acreditando em fábulas. Estão acreditando em historinhas. Estão acreditando num evangelho que não foi escrito por Jesus. Estão acreditando num evangelho que não foi escrito pelo Espírito Santo. E eu sempre falo, irmãos amados, né, para que nós tomemos cuidado com aquilo que nós lemos. Eu sempre falo, eu não troco a leitura bíblica por um livro. Leio livros, mas eu leio muitas vezes com muita dó. Porque eu estou lendo um livro, estou deixando de ler a Bíblia. Mas de qualquer forma, eu penso que homens de Deus são usados para que eles possam escrever livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, inspirados por aquilo que Jesus já deixou na vida deles. Mas se você um dia ler um livro e esse livro tiver algo que vai contra este livro, você pode queimar e jogar no lixo, porque não vem de Deus. Você encontrou uma doutrina que vai contra este livro, queima o livro, porque não foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando algo for dito contra este livro, não presta, vem do inferno, vem das trevas, e foi maquinado e foi concebido para enganar, para iludir e para levar para o inferno, para levar para o abismo. Esta é a verdade de Deus, irmãos amados. Entenda isso, porque o teu Deus está vivo e ele reina absoluto. E ele reina absoluto, e ele não abre mão dos seus valores, e ele não vai abrir mão dos seus valores para que você seja abençoado ou amaldiçoado. Deus não vai abrir uma exceção por você. Ah, mas Deus me ama. Deus te ama e ama o outro. E ama o outro, e ama o outro, e ama o outro. E ele zela pelo cumprimento da palavra dele. Ele jamais deixará de cumprir a palavra dele por conta dele estar pecando. E aí, você que espera dar uma desculpa para o Senhor, você vai sofrer muito no inferno, porque não há desculpa. Adão e Eva deram desculpas quando pecaram, e Deus os expulsou da presença dele. Você lembra o que Eva falou? A serpente me enganou. O que Adão falou? A mulher que tu me deste me fez pecar. E Deus mandou os dois para longe dele, e os amaldiçoou. Deus não aceita desculpas. Deus quer fidelidade, para que você seja abençoado por ele. Para que você seja abençoado por ele. Entenda isto. Deus não abrirá exceções. Deus não abrirá exceções. Eu lamento muito. Quantas vezes as orações das pessoas começam assim: Senhor, eu sei que eu não tenho sido fiel a ti. Já está mal. Esse está mal. Senhor, eu sei que eu tenho falhado contra ti. Esse já está com a vida destruída. Senhor, eu sei, né, que eu deveria estar fazendo coisas melhores para ti. Esse já está entristecendo o coração de Deus. A oração que começa assim, irmãos, é um sinal de destruição. É um sinal de que você precisa mudar e precisa mudar rápido, porque as tuas desculpas não chegarão aos ouvidos de Deus. Deus, a Bíblia diz que vira o rosto para esses. A oração que começa desse jeito é um grande sinal de que você já devia ter mudado e mudado há muito tempo, que você já sabe os seus erros. Que você já conhece os seus erros, então por que não muda? Então por que você não toma atitudes que geram as suas bênçãos e não pede a misericórdia de Deus? Por quê? Por que as pessoas preferem ficar ali choramingando aos pés do Senhor a tomar atitudes que vão gerar as suas bênçãos? Querem as bênçãos, mas não querem trilhar o caminho da bênção. É incrível, mas essa é a verdade. As pessoas preferem ficar buscando a misericórdia de Deus, a buscarem a promessa. As pessoas preferem ficar buscando ali a misericórdia no sofrimento extremo, a viverem as vitórias, as vitórias, as vitórias, as vitórias nas suas vidas. É incrível, mas é assim que muitas pessoas vivem e se acostumaram a viver. E algumas pessoas foram ensinadas a viver assim. Quando isso é demoníaco. Você tem que ter a atitude que o rei Ezequias teve quando Deus foi lá falar para ele. Isaías, o profeta, foi levado por Deus para falar para o rei Ezequias que ele ia morrer. Chegou lá no rei e falou assim: olha, rei, põe em casa a tua ordem, aqui organiza tudo, é aqui que você vai morrer. E a Bíblia diz que o rei Ezequias encostou o rosto na parede, começou a chorar e começou a orar a Deus e falou assim para Deus: Senhor Deus, lembra-te como eu tenho sido fiel a ti. Lembra-te como eu tenho sido fiel a ti. Que eu destronei todos os ídolos que tinham aqui no reino. E quando ele acabou de orar e falar isso para Deus, Isaías estava saindo do palácio real, Deus mandou voltar, falou: Isaías, volta lá. Volta lá e fala para Ezequias que eu estou concedendo mais 15 anos de vida para ele. Tua oração tem que começar assim: Senhor, olha como eu tenho sido fiel a ti. Olha como eu tenho sido fiel a ti, Senhor. Olha como eu tenho me esforçado para fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, olha como eu tenho feito, né, além daquilo que eu podia imaginar para ti. Esses são honrados por Deus, e não aquele que começa a choramingando: Senhor, eu sei que eu tenho falhado. Senhor, eu sei que eu não tenho sido como tu queres que eu seja. Senhor, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Se você sabe, então por que você está fazendo ainda? Se você sabe, tome uma atitude e se levante e vá segundo aquilo que Deus deseja da tua vida, e não segundo aquilo você quer apresentar a Deus. Eu sempre falo, o grande erro do povo de Deus é achar que Deus tem que aceitar aquilo que a gente tem que aceitar, as coisas como nós queremos que sejam. As pessoas estão muito acostumadas com isso. Deus está falando de um jeito, a pessoa: não, vou fazer desse jeito aqui que Deus recebe. E aí, depois Deus não recebe coisa nenhuma, vira um Caim da vida, fica frustrado, porque Deus aceita que nós ofereçamos a Ele o melhor do nosso coração. Caim não ofereceu o melhor do coração dele, e a Bíblia diz que Deus não recebeu. E ele ficou triste, amargurado, e Deus falou assim para ele: por que você está triste aí? Se você procedesse certo, eu receberia. Como você não procedeu certo, eu não recebo. E as pessoas ficam frustradas. Não estão fazendo a vontade de Deus, não estão fazendo como Deus quer, e ainda querem que Deus responda, e ainda querem que Deus fale com elas, e ainda querem que Deus se manifeste na vida delas, e ainda querem que tenha uma vida abençoada. Você tem que fazer aquilo que Deus fala, e não aquilo que você acha que tem que fazer. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia diz, e não aquilo que os outros dizem que você tem que fazer. É isso que tem que acontecer na tua vida, para que você seja uma pessoa abençoada. Para que você seja uma pessoa abençoada. Eu achei tremendo esse versículo bíblico de Jeremias, quando ele falou: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deus te dá esperança. E a Bíblia diz aqui, ó, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é esperar no Senhor. Ter esperança significa saber esperar. Saber esperar. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, quando você é fiel, pode esperar. Porque Deus fará e realizará aquilo que você deseja. Ou melhor, aquilo que você precisa. Não aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Se você for fiel, não no teu tempo, porque o teu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. E o nosso tempo é o hoje. Você percebeu que a gente quer uma bênção sempre para hoje? Né? Sempre para hoje. Né? O crente não fala assim: ah, Senhor, me abençoa amanhã. Ah, Senhor, faz um milagre na minha vida hoje. Né? Sempre para hoje. Só que esse não é o tempo de Deus. Esse não é o tempo de Deus. Eu já falei aqui, tive uma experiência muito difícil na minha vida, sendo servo de Deus. Eu era pastor, dirigi uma igreja em São Paulo, era servo de Deus, servia a Deus com integridade, dava testemunho público daquilo que era Deus na minha vida, e eu fiquei desempregado 3 anos. 3 anos. Eu era um executivo de uma multinacional, houve uma reestruturação, fui demitido. Fiquei 3 anos sem emprego. E foram 3 anos, irmãos, de muita luta. Você imagina ficar 3 anos desempregado? Você consegue imaginar isso? É difícil até de imaginar. É difícil de alguém conceber na mente essa situação. É difícil de alguém conceber na mente essa situação. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui demitido, falei assim, comigo mesmo: eu posso ficar 1 ano desempregado que não vai ter problema nenhum. Meu planejamento era para até 1 ano. Eu fiquei 3. Tendo filhos, casa para sustentar, escola para pagar para os filhos. E foram momentos, irmãos, da minha vida em que a minha fé jamais variou. Foram momentos na minha vida que a minha fé jamais teve sombra de variação. Eu continuei acreditando no mesmo Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus fiel, que não me desampara, que cuida de mim, que abre as portas, do Deus que faz todas as coisas que eu necessito. Continuei dirigindo a igreja, tive mais tempo para cuidar da igreja, porque eu trabalhava, só podia... Coitado dos irmãos, a gente saía meia-noite da igreja, os irmãos faziam fila para conversar comigo. Acabava o culto, fazia fila. E era fila para orar e fila para conversar. Dava dó dos irmãos, eu tinha dó dos irmãos. Meus filhos, tadinho, pequenininhos, ficavam lá, na igreja, esperando. E você tem que dar muita atenção e ter os ouvidos muito atentos para você não errar na sua orientação. E nós, irmãos amados, fomos honrados por Deus. Deus, Ele honra aquele que lhe dá honra. Deus, Ele honra a tua atitude de fé, e não a tua atitude de rebeldia, e não a tua atitude insana de se afastar dEle. Né, de blasfemar contra Ele, né, de reclamar, de murmurar, porque as pessoas começam a murmurar: ah, não aguento mais, ah, Deus, que situação é essa, ah, Senhor, como é que pode estar acontecendo isso comigo, ah, meu Deus. A minha boca era fechada, eu aguardava aquilo que Deus tinha para a minha vida, e as minhas palavras eram de fé. Eu falava assim: o meu Deus vai dar providência. O meu Deus vai dar providência. E nesses 3 anos, sempre comento aqui, nunca faltou nada na minha casa. Meus filhos continuaram estudando em escola particular. Eu louvo a Deus, vou falar para vocês aqui, vocês acreditem ou não, eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade, em 1979. Eu nunca atrasei o pagamento de uma conta sequer, um dia sequer. Eu nunca atrasei o pagamento de uma fatura de cartão de crédito, um dia sequer. Eu nunca atrasei o pagamento de uma conta, um dia sequer. E continuei pagando as minhas contas todas em dia durante esses 3 anos que eu estive desempregado. Se acredite, se você quiser, o meu Deus sabe a verdade e Ele tem me proporcionado isso. E Ele tem me proporcionado esta alegria. Deus tem me dado esta paz. Deus tem me dado essa providência. E o meu Deus é o teu Deus. O mesmo Deus que cuida de mim, cuida de você. Eu não sou diferente de você, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Talvez você seja muito melhor para Deus do que eu. Porque o Deus, nosso Deus não olha com os nossos olhos, Ele olha com outros olhos. Por isso que eu quero que você aprenda a perseverar. Por isso que eu quero que você aprenda a olhar e entender aquilo que lhe dá esperança, porque no dia da sua luta você se lembrará daquilo que te dá esperança, para que você possa avançar e ir, para que Deus esteja ali ao teu lado, te sustentando, alimentando, cuidando de você. E coisas sobrenaturais começam a acontecer do teu lado, irmãos. Coisas sobrenaturais começam a acontecer do teu lado. Eu lembro que eu tentava cancelar, eu tinha TV a cabo, na época era TVA lá, tinha TV a cabo, eu ligava para cancelar a TV a cabo, eu ligava lá para cancelar, a pessoa falava assim para mim, olha, eu vou te dar 3 meses de graça. Aí passava os 3 meses, eu ligava lá e falava assim, olha, eu liguei aqui, liguei para vocês faz 3 meses, eu expliquei, eu estou desempregado, e aí a pessoa disse que me daria 3 meses de graça, mas já passou os 3 meses, agora eu preciso cancelar. A pessoa falou, eu vou te dar mais 6 meses de graça. E foi assim, irmãos. Foi assim. As providências de Deus, os milagres de Deus acontecendo ao nosso redor, para que as coisas de Deus fossem manifestas nas nossas vidas, manifestas em nós. Você precisa ter fé e amar a Deus para que você seja fiel. Você precisa ter fé para você não blasfemar contra Deus e você não pecar contra o seu Deus. Porque quando você peca contra o seu Deus, as consequências do pecado virão sobre a sua vida, porque Deus é santo e a palavra dele em relação ao pecado virá sobre você. Eu sempre falo, às vezes as pessoas só não sucumbem por causa da misericórdia, mas sofrem. Misericórdia de Deus te sustenta para que você não sucumba, mas o sofrimento vem por conta do pecado. Para que você vai sofrer se você pode viver as coisas belas e plenas de Deus? Para que? Qual é a tua escolha? As pessoas estão escolhendo errado. As pessoas estão escolhendo não ter fé. Na verdade, as pessoas não têm fé. Quem murmura, quem fraqueja, não tem fé. Não tem fé, não tem experiência com Deus. Não tem experiência. Para você perseverar, você precisa ter experiência com Deus, para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, para que as coisas do Senhor se manifestem cada vez mais na sua vida. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você deve ser essa pessoa. Você deve ser esta vida que vive aquilo que te dá esperança. E aí todas as coisas se manifestarão em você. E aí todas as coisas farão com que você seja abençoado pelo poder de Deus. Esse é o caminho da bênção. Esse é o caminho daquilo que Deus tem a fazer em você. Esse é o caminho para você ser abençoado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Ter fé, perseverar, acreditar e viver aquilo que Deus diz que você deve viver. Aí você não errará. E aí você alcançará as coisas que são de Deus. Você alcançará as coisas que são de Deus. E tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque a primeira coisa que vem na sua mente numa luta é se rebelar contra Deus. Não vou mais na igreja, né? Não vou mais orar, não vou mais louvar. Tome cuidado, porque isso é o princípio da tua destruição espiritual. Eu vou orar por você agora e vou orar em nome de Jesus. Eu queria que você se posicionasse hoje. Você olhasse para Deus hoje e entendesse que Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu gostaria que você entendesse que Deus, Ele rege todas as coisas. Nada está fora do controle de Deus. Às vezes parece que está, mas não está. Eu vou orar por você, que deseja ter a sua fé aumentada, que deseja viver uma nova experiência com Deus, que deseja que Deus participe das suas lutas, que deseja que Deus esteja te acompanhando nas suas lutas. Faça a sua parte, Deus fará a dele. É sempre assim. Se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. É? Se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. Entenda uma coisa que muitas vezes as pessoas não compreendem. Satanás, o diabo, ele não tem autoridade nenhuma sobre a tua vida. Aliás, ele não tem autoridade nenhuma sobre os filhos de Deus. Ele não tem autoridade nenhuma. E ele só age por permissão de Deus. Então, você que é filho de Deus, você está sob, debaixo da autoridade de Deus. Satanás não tem autoridade sobre você. A Bíblia diz assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. O diabo não toca. Só que existe a permissividade. Por conta da santidade de Deus, por causa do pecado, Satanás adquire autoridade. Por causa do pecado, Satanás reivindica autoridade para Deus. E por causa da palavra de Deus, ele recebe autoridade para trazer doença, para trazer o pecado, para trazer angústia. Pecado não, porque quem peca é o homem. O diabo não peca. O diabo já pecou, já foi lançado do céu, já está julgado, condenado. Quem peca é o homem que se deixa influenciar pelo diabo. Aí o diabo vem e traz toda a sorte de malignidades, e às vezes incorporando as pessoas. Por permissividade, ele não tem autoridade. Ele não pode fazer nada sem que Deus permita, sem que Deus deixe. E Deus, ele não vai quebrar a palavra dele por conta da sua vida. Você está entendendo? Por isso que Deus fala, não faça. Porque se você fizer, ele não vai poder impedir que o diabo, Satanás, use dessa brecha para agir na sua vida. Esse é um princípio que você tem que entender, que ele não tem autoridade sobre você, a não ser que você deixe. Quem peca está falando assim: vem diabo, vem Satanás e age na minha vida. Quem peca está fazendo isso, está convidando o diabo para agir na sua vida. Vem aqui à frente, você quer essa oração agora, em nome de Jesus, nós vamos orar.